Estudos variados apontam que cerca de 20% das gestantes, infelizmente, têm a gestação interrompida antes da 12ª semana de gestação. E mesmo a gente sabendo dessa porcentagem, lidar com o luto de um bebê que ainda nem nasceu não é fácil.
Uma perda gestacional é a interrupção de um sonho, ser mãe daquela criança. E o luto e a forma de enfrentar uma ou mais perdas é o tema do episódio de hoje. E pra falar desse tema hoje, sem papas na língua, chamamos uma pessoa que eu amo, mamãe do Lucas e da Lana, Evelyn Hagley! Cheguei!
Cara, gente, eu tô muito feliz de estar aqui, sério. Orgulhinho de ver vocês duas aí.
Ó, gente, a gente que tá. Gente, ela veio do Rio de Janeiro. A Lana tem 5 meses.
Tá aqui, inclusive.
Tá aqui. Tá, sei lá, se de repente ela vai ter que dar mamar, então assim, tá tudo bem.
Se der também, vida real.
É isso aí. É, mas assim, a gente sabe que com um bebê pequeno e com outra criança também é difícil, né? Sair, você veio do Rio. Muito obrigada.
Ah, mas é aqui, né? Eu sempre matei delas, né, meu mozinho? Perfeito.
Quando a gente pensou nesse tema, a primeira pessoa que veio na cabeça, eu acho que assim, por... Infelizmente, né, você passou por toda essa história aí, mas você trouxe pra internet e muitas mães se sentiram acolhidas, se sentiram representadas com a sua história, porque é o que a gente tava falando antes de começar, né? Quando você passou por tudo isso, não tinha ninguém falando sobre, então por isso que você resolveu ir lá e abrir essa fragilidade... pra acolher, né?
Na verdade, quando eu passei a primeira perda, né, que eu era muito novinha, eu tinha 21 anos, eu acho que assim, a gente ainda tava com esse negócio de blog, então eu encontrava muitos fóruns, as pessoas perguntando pra outras pessoas, mas não tinha vídeos, né, não tinha conteúdo realmente direcionado pra isso, e eu fiquei muito perdida, né, porque eu cheguei no hospital, vim com 21 anos, e o médico falou pra mim assim, ah, você tá com uma gravidez ectópica, eu falei, tá, que é isso?
Que palavrão é esse, moço?
E o grávida, né, porque quando ele falou, você tá com uma gestação, você tá grávida, e eu fiquei assim, eu não sabia se eu comemorava, se eu não, né?
Tá, então você chegou no hospital porque você passou mal, é isso?
Eu passei muito mal, não sabia que eu tava grávida, eu tava com 4 meses, foi assim. Comecei com um episódio de vômito um dia antes e muita dor, mas achava que era, sei lá, comi alguma coisa, ou então, e a dor, né, que eu tava com muita cólica, assim, achei que era porque eu tava pra ficar menstruada. Tava menstruando normal, 4 meses, aí eu falei assim, não tô grávida, não, nem tinha essa possibilidade na minha cabeça, menstruando normal. Só que no dia seguinte intensificou muito, comecei a vomitar muito, e aí eu comecei a descer muito sangue. E aí eu achei que tava estranho, porque meu fluxo não era assim, meu fluxo era normal, nada de sujar o chão, assim. E aí, na época, eu era casada com meu ex-marido, né? Ele me levou pro hospital, e como a gente não achou que fosse grave, ele me deixou na porta do hospital, foi trabalhar, e eu fui andando. E eu lembro que eu encontrei com uma enfermeira, assim, ela veio na minha direção, tinha uma distância, assim, e ela falou assim, eu trouxe a cadeira de roda pra você sentar. Eu falei, não, eu tô bem. Ela falou, não, você não tá bem. Olha como é que tá a sua calça. E eu nem não tinha visto, tava, tipo assim, lavada de sangue,
nossa,
sabe? E aí cheguei no hospital, já fizemos vários exames, tudo, já deu a gravidez no exame de sangue, ninguém me falou nada, mas aí fui fazer ultra, tudo, e aí foi quando foi constatada a gravidez ectópica, que é a gestação nas trompas, né? E no Brasil você não pode, assim, em outros países você pode assinar para ter a responsabilidade de ter essa gestação, que não vai para frente, na maioria dos casos a mãe morre, né? A criança morre ou a mãe morre, no Brasil é proibido, mas no Brasil, no caso, você tem que tirar, e aí ela foi assim, foi a notícia da gestação ectópica, eu saber o que é e saber que eu já ia ter que ir pro centro cirúrgico.
No mesmo dia você já foi pro centro?
No mesmo dia eu fui sem fazer risco cirúrgico, nada.
Pera, então você tirou a trompa?
Tirei.
Qual? A primeira trompa?
A direita. Perdi a primeira trompa direita, com 21 anos.
Aí nossa,
foi um choque, né?
E falaram o porquê? Se tinha alguma causa, algo que você, enfim...
Então, quando eu fui fazer você faz tipo um... Achei incrível, inclusive, quero parabenizar o SUS de São Paulo. Eu morava em São Paulo nessa época. Foi incrível, fui atendida pelo SUS. Eles tiveram todo um cuidado comigo pra conversar, sabe? Chegaram pra mim e falaram assim, Evelyn, você tá com uma gestação que não pode ir pra frente e provavelmente foi ocasionado por muitas infecções. E aí eu lembrei de um episódio, por isso que eu fiz vídeo depois contando, pras mães cuidarem das infecções urinárias das filhas, botar pra ir fazer xixi, beber água, porque eu fui uma adolescente que tive muita infecção urinária, muita, assim, de repetição. Às vezes tinha 4 vezes no mês. Passava praticamente o mês inteiro tomando ou antibiótico ou então remédio pra dor de fluxo urinário, né?
Sim.
Quando o médico falou, eu lembrei, porque com 15 anos eu fui no médico, o médico falou pra minha mãe assim, olha, se você não cuidar, mãe, da infecção da sua filha, ela vai ter problema pra engravidar. E, tipo assim, eu lembrei disso, sabe?
Nossa.
Eu tinha uns 15 anos. E ele falou que a minha trompa estava danificada, né? E eu ia ter que tirar a trompa, tirar o bebê, tudo. Já tava com 4 meses. E que provavelmente eu ia perder a outra trompa também. Porque se uma tava danificada, elas são muito próximas, a outra também estaria. Mas como eu tinha 21 anos, eles não quiseram tirar a minha chance de tentar engravidar pelos meios naturais, né? Uhum. E daí eu tive outra gravidez ectópica, porque realmente estava danificada, né?
E depois de quanto tempo?
Bom, aí eu já tinha separado, já estava casada com o Diego, já acho que uns 8 anos depois.
Engravidou de forma natural?
De forma natural.
Mas não foi planejado nada? Ou
foi... Não foi planejado. Tá. E aí, tipo assim, eu... Só que eu descobri bem no início. Descobri bem no início. E daí foi muito triste, assim, porque eu não tava planejando, mas quando a menstruação atrasou, eu fiquei assim, poxa, será que eu tô grávida? Você fica, né, feliz, não sabe se comemora. Aí comecei aquela investigação pra saber se eu tava grávida e tive o beta-HCG positivo, porque é uma gravidez que dá tudo normal, dá o exame, dá o beta, dá tudo. Porém, o bebê não tá no útero, né? Tá fora do útero, tá. E não tem como ele migrar pra lá. Daí, quando eu descobri bem no iniciozinho, o beta foi crescendo pouquinho e o meu médico falou assim, olha, esse beta não tá crescendo como uma gestação normal, então não comemora ainda, vamos ver. Ele já tava meio que ciente, me preparando, assim.
Já sabia do seu histórico.
É, meu ginecologista que já é desde que eu tinha 18 anos. E daí eu fui fazendo exames e fazia útero e nada. Na útero não dava nada, útero vazio. 20 dias.
No ultrassom você não consegue ver então a trompa?
Não, você, se, como é muito pequenininho, você não consegue ver. Então só conforme vai crescendo.
Mas no caso que você perdeu com 4 meses também não dava pra ver.
Não, com 4 já dava. Quando eu cheguei lá, já tava. O bebê não cresce direito, porque não tem espaço, né? Mas já dá pra ver, 4 meses já dava pra ver. Agora, com o tempo que eu descobri, não dava pra ver. Então, assim, eu fazia a ultra quase que de 2 em 2 dias, aquela angústia, né? Ai, eu preciso ver. E o beta dando positivo. E o, tipo, crescendo. E não achava o bebê.
Nossa, foi muito pior, então.
Foi muito pior. A segunda, assim, a primeira foi pior porque foi de emergência, eu podia ter morrido com uma hemorragia, mas a segunda, a expectativa de não achar nada foi muito pior. E aí, eu lembro que um dia eu fiz uma oração, eu tava indo pra fazer ultra, eu fiz uma oração, falei, Senhor, eu não quero mais essa angústia, eu preciso saber, mesmo que seja uma gravidez ectópica, eu preciso saber. E nesse dia, eu vi que o médico olhou e não falou nada, e já me encaminhou pro ginecologista dar o laudo, né? Aí eu falei assim, você viu alguma coisa? Aí ele fez assim, né, tipo, que conseguiu ver que tava na trompa. Mas eu descobri com pouquinho tempo, já tava com uns 25 dias, mais ou menos, e o tratamento foi totalmente horrível. Acho que os profissionais não estão preparados pra lidar com essa situação. Eu lembro que o médico chegou pra mim e falou assim, você tá grávida, é uma gestação que não vai pra frente, e você quer fazer o quê? Você quer tirar agora ou você quer ir pra casa? Foi tipo assim. Tipo, não teve um cuidado comigo, sabe? De falar, olha, você tá grávida.
Vagabundo.
Aconteceu isso. É, me tratou super mal. E é, assim, eu fiquei muito mal. Eu pedi pra ir pra casa, porque eu queria digerir aquela situação, né? Eu falei, não, eu vou pra casa, amanhã eu interno de manhã. Aí de manhã eu fui internar com muita dor já, cirurgia.
E é uma coisa que você não tem escolha, né?
Não tem escolha.
Não tem o que... Assim, você tem que ir, você tem que tirar.
Você tem que tirar, porque é um lugar muito pequenininho, a trompa é muito fininha, né? Não tem espaço pro bebê ali e... Bom, dizem, né? Se você procurar na internet, dizem que tem países que as mulheres assinam e às vezes nasce com 3 meses, 4 meses e morre. Ou leva a mãe até 7 meses e aí a mãe morre e a criança sobrevive.
É muito risco.
É muito risco, é muito risco.
Como é essa cirurgia para tirar a trompa?
Então, a primeira, como foi de emergência, foi cesárea. Então, eu tenho 3 cesáreas. Eu tenho 2 filhos, 2 cesáreas e 1 cesárea de emergência, né? Eu tenho 3 cesáreas. A primeira foi cesárea porque foi de última hora, assim, muita hemorragia. Teve que limpar toda a minha...
E tem a ver por ter ficado muito tempo a gestação ou não?
Não, eu acho que foi por conta da hemorragia, de ter a pé, de ter, como é que fala? Estourado a trompa. Aí deu muita hemorragia, teve que lavar tudo e tal.
Nossa,
e muito risco de infecção. Foi grave. Agora, a segunda eu fiz por vídeo, pelo umbigo. Aí foi mais tranquilo.
E como é que foi pra você isso de saber que tinha 2 bebês ali, sabe? Como é que... E não ter a escolha, eu não...
É assim, é uma sensação, acho que quem já passou por isso, né, ou às vezes pode estar passando por isso agora, por essa investigação agora, sabe o que eu vou falar, esse sentimento. É um sentimento de perda, de potência muito grande, porque você não pode escolher ter o seu filho, porque se fosse uma coisa que você pudesse falar, não, eu quero, eu vou encarar. Eu tenho certeza que a mãe, né, a mulher, ela é muito assim, não, eu vou encarar. Nem que eu faça, se pudesse fazer um repouso, de repente, a gente encararia. Mas é algo que mexe com a vida, é proibido no Brasil, não pode. Então, assim, é uma sensação de impotência muito grande. A primeira vez, eu era muito novinha, eu tinha 21 anos, então, assim, eu não consegui ver, eu só consegui digerir muito depois, sabe? Que eu olhei e falei, cara, eu perdi um filho, que triste, sabe? Eu não consegui ter essa sabedoria. No segundo, como eu já era casada, já era mais velha, já tinha uma maturidade, eu, assim, a sensação foi 10 vezes pior.
Você sentiu vergonha ou não?
Muita vergonha. E pra família, né? Porque você imagina, você tá casada e aí já começa. Você tá noiva, e aí, quando vai casar? Aí você casa, e aí, quando você vai ter filho? E aí, quando você começa a dar uns 3-4 anos de casamento e não tem filho, aí fica aquela cobrança assim, ela deve ter algum problema, não é possível. Não?
E é sempre a mulher, né?
E é sempre a mulher, a mulher tem um problema. Ela, nossa, ela não dá filho, e aí, como é que é? E eu tinha muita vergonha. Eu ficava me sentindo assim... É a problemática, né? Aqui tem o problema. E eu já sabendo do meu histórico, eu já tinha perdido uma trompa, mas eu nunca menti pro Diego.
Então você tirou as duas trompas.
Tirei as duas trompas.
E aí, quando você faz essa, retirada, já não tem mais possibilidade de engravidar naturalmente.
Aí é a sua sentença já. Imagina você sair do hospital com a sua sentença. Você não pode mais engravidar pelos meios naturais. E quando veio essa sentença pra mim, eu falei pro Diego assim, falei, cara, eu acho que a gente deveria conversar com a nossa família. De falar a verdade, sabe? Porque as pessoas ficavam num negócio com a gente, de cobrando filho e cobrando. Nossa, e cobrando. Eu falei, vamos falar a verdade? Sim. E o Diego falou assim, não, eu não acho que a gente tem que dar satisfação pra ninguém. E foi ótimo.
Gostei da ideia dele.
Eu achei ótimo.
É muito mais prático, né? Eu acho que a gente se pega numas coisas. Mas assim, eu acho que a pressão da família... Se você aí, galera... Aquela, né? Já vamos xingar todo mundo,
se
brincadeira.
Você pressiona a sua família.
É, não, porque, gente, não existe regra de ai, casou e tem que ter filho. Não, você pode ter filho antes, depois casar.
Se regra, eu pulei todas, né? Porque namorando, eu tava grávida já.
Gente, o povo coloca, assim, a gente dentro de umas caixinhas que ou a gente segue ou a gente é muito julgado pela família ou pela internet ou por quem quer que seja, pelo vizinho. Demais. E não tem que ser, entendeu? Cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida. Às vezes a pessoa tá passando por um luto que você nem imagina e você tá lá, e aí? Quando eu perdi, saiu em todos os sites, tipo, que eu tava grávida e eu tinha perdido. E eu queria gritar pra todo mundo. Eu choro se eu falar disso. Peraí, deixa eu respirar. E aí você quer falar, tipo, gente, calma, eu perdi, não tô grávida mais. E a galera lá, não, você tá grávida, olha a barriga dela, olha não sei o quê. E você fala, pelo amor de Deus.
E aí, tentando assim, lidar com uma coisa.
Com um negócio interno e ainda tendo que explicar pra galera. E, assim, é muito doloroso. É uma coisa que acho que só quem passou sabe, né?
É verdade.
E você sente... Tanto é que pra eu falar, a Bia nasceu, eu falei, acho que quando ela tinha, sei lá, quase um ano.
E cada um tem um tempo, né?
De tudo. E é bizarro, assim. E realmente, o que me fez pior de tudo foi a pressão. Foi a galera da internet. Eu tenho que mandar foto.
Mas
a
internet.
Não, minha família super me acolheu e tal. Mas, assim, da galera da internet, tipo, você tá grávida, saiu no Instagram. Porque eu fiz a surpresa pro Júlio pra contar. E o porteiro contou pra alguém que foi pra Instagram de fofoca.
Nossa.
Então você, assim, nem tinha contado. Tipo,
eu não tinha contado.
Internet,
não, você tinha contado pro Júlio.
Uhum.
E aí, alguém do meu prédio que vazou, entendeu? E aí eu falava, gente, eu não estou grávida, porque eu realmente não tava mais, sabe? E aí fica aquela coisa, não, tá grávida assim, ó lá, fulano falou, ó lá, não sei o que, do laboratório, ó lá, não sei o que, nanana. E assim, o seu mundo caindo, desabando, você ainda tendo que dar satisfação. Eu parei de usar roupa, tipo, justa, usava roupa larga, só pra ninguém falar na minha barriga.
Não, e você passando por aquele luto e ainda tem que lidar com essa cobrança.
E assim, o corpo muda demais, né, nesse começo, porque acho que a gente vai ficando meio quadrada, não é?
Vai tipo, abrindo o osso, assim.
Você fica meio... Você vai mudando completamente. Sim. E aí você tá passando por aquela fase, e ainda as pessoas notando o seu corpo, falando de que você tá escondendo, e tentando... passar uma cor... Ai, olha,
não, caos. Não, o povo assim, você tá grávida assim, você pensando, eu queria estar.
É.
Porque você, né, teve que lidar com uma perda, você queria poder falar, tô. E aí a pessoa, né, tem que fazer você falar o que você não quer falar.
Uh-huh.
Eu não sei. Não sei.
Assim, eu acho que só muita terapia mesmo.
Não, e é óbvio, nossa, que a gente passa isso muito em dobro por conta da internet, mas assim, para as mulheres, no geral, da sociedade, independente de serem conhecidas ou não, é a mesma pressão na família. É a mesma. Quando você, às vezes, a mulher acabou de passar um luto e não falou pra ninguém, aí chega no almoço e aí, tá grávida, hein? Olha,
tá com carinha de grávida.
Tá com carinha de grávida. Às vezes ela passou, ela realmente tava com a carinha de grávida, porque os hormônios, como você falou, muda tudo. E é muito difícil, é uma cobrança, assim, né? Enfim, mas quando eu... O Diego falou pra mim, muito prático, assim, né? Não, a gente não tem que falar nada. E foi ótimo, foi a melhor decisão, porque quando a gente teve que passar pela primeira perda pra família, porque eu já tinha passado duas, né? Então foi muito mais leve, porque eu não tive aquela cobrança de, aquele apontamento, né? Bom...
Mas calma, mas aí vocês avisaram pra família que iam fazer FIV?
Não.
Ah, tá.
Exatamente. A gente contou...
Melhor coisa.
Não, melhor coisa. Você está tentando engravidar, meu amorzinho. Não conte para ninguém. E não é questão de inveja, de não dar certo. É expectativa. Quando eu tive a sentença ali que eu não ia poder mais engravidar, eu fiquei arrasada. Porque aí eu fui procurar. Quem não tem trompa, a gente joga logo no Google. Quem não tem trompa, engravida como? Né? Tipo assim, se você tem um útero, você pode fazer FIV. Não pode fazer inseminação. Porque a inseminação, ela usa a trompa, né? E a fertilização in vitro, né? Que é a FIV, ela já coloca o embrião ali, né? Já dentro, fecundado dentro do útero. Então, ele dá certo ou não, ele tem 60% de chance de engravidar. Só que é um tratamento, assim, de 30, 40 mil reais. Aí eu falei, então, não vou engravidar, né? Porque eu não tenho dinheiro, então não vou ter esse dinheiro. Não tinha no SUS. Eu acho que, hoje em dia, inclusive, o meu médico lá no Rio de Janeiro, ele fez um projeto que conseguiu aprovar para ter uma fila gigantesca de 3 anos, assim, né? Mas tem, hoje tem no SUS para você entrar nessa fila para você conseguir fazer o tratamento. E aí foi quando eu descobri que tinha a opção de fazer... na minha época não tinha pelo SUS, mas tinha a opção de fazer ovodoação compartilhada. Que é quando você não tem condições de pagar o seu tratamento, você vai tomar todos os remédios para ovular e vai doar metade dos seus óvulos para uma outra pessoa que não ovula. E essa pessoa que tem condições vai pagar o seu tratamento dela. Só que é tudo sigiloso, você não pode saber quem é a pessoa, porque biologicamente o filho, geneticamente, né, é seu. Então, assim, imagina se, sei lá, eu dou o meu óvulo pra você, aí você vai gerar meu filho, por exemplo, né? Não é meu filho, é seu filho.
Sim.
Mas aí, sei lá, pode entrar numa briga judicial. Então, no Brasil, você não conhece. E daí eu entrei nessa fila, é uma fila rápida, porque tem muita mulher que não ovula. A gente acha que não, mas tem muita mulher que não pode mais, não ovula mais, até porque nosso relógio biológico, né, que falam, a partir dos 25 a gente já começa a diminuir a questão da ovulação. E aí, mulheres mais velhas e tal, eu doei metade dos meus óvulos, né, pra essa mulher, ela pagou meu tratamento e eu não engravidei. E também não fico sabendo se ela engravidou, se é tudo sigiloso, assim. Fiquei, né? Eu falei assim, será que ela engravidou? Será que ela conseguiu? Porque, né? Então, assim, busquem saber que tem essa opção de você fazer ovodoação compartilhada. Lá no Rio de Janeiro tem a clínica Vida e tem a clínica Gerar Vida também. Aqui em São Paulo, eu acredito que tenha também.
Deve ter, com certeza.
É. Aí, beleza, vamos engravidar de novo. Eu falei, a primeira coisa que eu falei pro meu médico foi assim, cara, não deu certo, não engravidei, né? Vamos tentar de novo.
Como é que foi? Você ficou quanto tempo tomando os remédios, os hormônios?
Você perguntou os remédios, verdade. Então, é um tratamento agressivíssimo, né? Tipo assim, é um mês, 30 dias, você tomando uma bomba de hormônio e dando uma injeção na barriga, sabe? Você dá essa injeção na barriga, acho que são 2 vezes por dia. Então, tipo, você... Não é anticoagulante, é hormônio mesmo, então não sei nem qual é o hormônio. Então assim, você vai botando, tem hora que você não tem mais lugar pra botar essa injeção, que já tá tudo doendo, a sua barriga fica... Eu ficava parecendo que eu tava grávida de 5 meses. E assim, eu acho que o casal tem que estar muito alinhado também, sabe? Porque é uma coisa muito séria. Tanto quando você vai tentar pelos meios naturais, como você vai fazer FIV. Porque a FIV, cara, o cara tem que estar muito parceiro da mulher. Porque mexe com o humor, a gente fica muito... mal, assim, na bad total, e se sente muito mal com o corpo, porque fica, né, mais gordinho. Eu engordei 10 quilos pra fazer a FIV, a primeira, então você imagina, depois eu engordei mais uns 5.
Em um mês,
engordei 10 quilos. E você fala assim, mas você passa a comer mais? É tudo, você passa a comer mais, você passa a reter mais líquido, você fica inchada, o rosto inchado.
Tem a questão do psicológico também, que a gente descontra a comida,
né? Se a TPM, que é uma variação muito menor hormonal, a gente já fica insuportável, imagina com uma bomba de hormônio.
Não,
colocando
é uma bomba. E eu lembro que no finalzinho, eu já não queria mais aplicar, eu chorava. Aí o Diego, não, eu vou aplicar pra você. Aí ficava fazendo graça, aplicava. Então, assim, acho que o casal tem que estar muito alinhado, assim, porque é um tratamento muito agressivo. E você sabe que você tá ali fazendo porque você não pode engravidar normalmente como uma pessoa, sabe? Então, assim, já é uma carga muito grande.
Mas aí como é que é? Eles fizeram, colocaram... E aí, não evoluiu.
Não evoluiu. Não tive o positivo. É porque acontece, né? Você tem chance ou não. Porque o embrião, ele tem que implantar no útero, né? Então, pode ser que não evoluiu mesmo.
E aí, isso depois sai...
Como uma menstruação normal. Você não tem positivo, não tem nenhum... Não é uma perda.
Sim, tá.
Sabe? Não é uma perda.
Tá. Menos mal.
Menos mal. Depois dessa vez, antes de eu desistir de engravidar, eu tentei a FIV mais uma vez com a ovulação compartilhada.
Duas vezes.
Duas vezes.
Verdade. Foi duas vezes, porque eu tinha óvulo. É verdade, desculpa. É porque eu tive muito óvulo, lembra que eu falei que eu tive muitos óvulos? E aí eu fui tentar a segunda vez, logo depois de um mês, assim. Porque você pode esperar o próximo ciclo. E aí você já começa a tomar bomba de hormônio de novo. E por isso que eu engordei 15. Porque eu engordei 10 em um mês. Aí esperei o próximo ciclo, já bomba de hormônio de novo. Aí tentei de novo. E aí eu tive o positivo. Gente, eu fiquei, assim, tão feliz. Muito feliz. Eu falei, ai, meu Deus, eu tô grávida. E aí eu já comecei a sentir a boca diferente. Você sente um negócio. Ai, eu tô grávida, tô grávida, tô grávida. E aí, foi assim, sabe quando você sente que você tá diferente? Vai subindo, daqui a pouco desce? Aí eu senti. É, você sentiu, né? É tipo isso. Você tá diferente, daqui a pouco...
Aí para eu fui, para um pouco os sintomas, né? Será que assim. Tá passando alguma coisa?
É, e aí eu fui fazer o exame e o beta começou a cair. E aí o médico falou, você tá tendo um aborto, né? Aí eu falei, não tô acreditando. Aí eu fui, repetiu o beta. Caiu mais um pouco. Aí você vai diminuindo os hormônios, sabe? E aí, fui mais uma vez, fui pra internet. O que aconteceu? O que é isso? É um aborto? Foi um aborto espontâneo. Eu engravidei, consegui o positivo, mas foi um aborto espontâneo, que também dizem que é super normal, né? Comum. É, as mulheres, às vezes, o primeiro, não sei se é comum, se é normal, assim, mas não tem uma causa, né? É óbvio que quando você tem várias perdas, uma seguida da outra, você tem que investigar. No meu caso, quando as pessoas falam, nossa, mas você perdeu 3 vezes. Mas teve um histórico. Eu tive a gravidez tubária, que falo, né? Ectópica, 2 vezes, teve um histórico. É, se você tem mais de uma perda sem motivo aparente, aí você tem que investigar pra ver se não é trombofilia e tal. Muita gente minimiza o sofrimento da mãe que perde o bebê como se, não tem um bebê ainda, né? Mas só que é o seu filho, porque é muito... a gente que é mãe, a gente que é mulher, a gente sente como se fosse o nosso filho, sim, porque a gente idealiza ele, a gente imagina, sabe, o quartinho, a gente imagina pegando ele no colo, amamentando. Então, assim, é horrível. E daí eu desisti, porque eu fiquei assim, eu já tinha tido as duas perdas. Aí já tinha feito tratamento, aquela bomba de hormônio, aquela pressão psicológica, sabe? Eu falei assim, eu não quero engravidar agora. E foi quando minha carreira... Eu não tinha condições, fiz a... O tratamento compartilhado lá, a ovulação compartilhada. E daí, minha carreira já estava começando a deslanchar. E foi quando eu falei assim, cara, eu vou trabalhar agora. Eu não vou engravidar agora. Eu vou desencanar. Eu acho que teve essa virada de chave na minha cabeça também. Porque eu estava muito... Preciso engravidar. A família tá cobrando. E eu preciso... E eu tô chegando aos 30. Sabe? Aquela coisa. E eu relaxei, assim. Eu falei, não, eu não quero mais agora. Não vou tentar. Não tentei. E aí, fui... Assim, foram uns 2, 3 anos, assim, de muito trabalho. Trabalhando, viajando e fazendo...
Focada nisso. Focada no trabalho.
E eu lembro que eu cheguei pro Diego no início de 2018 e falei assim... Vamos tentar engravidar esse ano? Assim, do nada, né? Aí ele... Tem certeza? Porque ele viu quanto eu fiquei mal. Eu tive, assim, um comecinho de depressão, fiquei muito mal. Tem certeza? Eu falei assim, eu quero, esse ano eu quero. Mas vamos trabalhar bastante esse ano e final do ano a gente tenta. Ele, tem certeza? Eu falei, tem, então vambora. Aí trabalhei muito. Aí acho que foi o ano que eu fiz, assim, campanhas muito maravilhosas, sabe? Quando chegou no final do ano, eu falei, ei, vambora? Aí ele, tá certa disso? Eu falei, tô, de primeira.
A questão hormonal foi mais de boa? Você já sabia o que ia passar ou não?
Então, aí é a parte boa da história. Quando você já faz o tratamento, você congela. Você pode congelar os embriões. Eu já tinha os embriões congelados. Tanto que eu tenho 6 ainda congelados. Você não toma os hormônios de novo. Você só... Você espera o ciclo. Vem o ciclo, aí tem tantos dias, né? E aí você implanta, faz a transferência, que fala, né? Você coloca no útero, você não toma 0 de hormônio, praticamente, assim. Você só coloca hormônio, assim, progesterona, que é muito... É de boa, assim, tranquilo. Uhum. Dá só um sono de leve. Mas não é aquela bomba de hormônio, né? Tô até quase me animando já pra ter mais...
Que delícia!
Gente! Tem mais 6, então?
Tem 6. Aí eu fico assim, ai, meu Deus, porque eu não vou ter mais 6, né? Uhum. Aí eu fico assim, hoje você pode doar, né? Você pode doar, tipo assim, pra casais que não podem ter de forma alguma, pra casais homoafetivos, você pode doar e...
Legal.
Mas eu não sei, eu tô na dúvida ainda do que eu vou fazer. Se eu vou ter mais um, se eu...
Bom, então vamos agora pro nosso momento autocuidado, né, amiga?
Cuidado, gente. Porque saúde!
Em primeiro lugar, aquela frase clássica que eu sempre falo, que nós precisamos estar bem para os nossos filhos estarem bem. Eu acho que, independente do assunto, a gente sempre se cobra, né, de estar bem.
Pra... eu não sei você, amiga, na sua gravidez, mas eu tinha uma... coisa na cabeça, porque eu tive anemia no começo da gestação, né? Então eu ficava, eu tenho que estar saudável, tenho que estar saudável, tenho que estar saudável. E o que a gente vai mostrar pra vocês, né, que é o suplemento vitamínico, é muito importante pra sua saúde, pra esse autocuidado, né?
Sim, a gente fala disso a temporada inteira, a primeira temporada, agora a segunda também, que é Nestlé Materna, que temos aqui, ó, todos esses... É uma linha completa, né, de suplementos pra todas as fases da gestação, desde do planejamento até a gravidez e o puerpério. Porque, assim, além da suplementação em dia, eu acho que vale a gente lembrar o hábito, hábitos saudáveis mesmo. Agora eu voltei pra academia, eu tô assim, disposta, durmo melhor. É, uma coisa vai levando a outra, né? Então, suplementa. Faz água. Academia, bebe água, alimentação também, né?
É, gente, se alimentar bem, beber bastante água, ter o hábito de ter uma atividade física, né? Porque você tá grávida, que você não pode ter, tá? Na verdade, faz muito bem.
Consulte seu médico também,
claro,
né?
Claro, consulte seu médico. Cada caso é um caso, dependendo de como é a sua gravidez, se é de risco ou não é, se tem alguma coisa, mas... Provavelmente o seu médico vai te recomendar um suplemento vitamínico, porque vai te ajudar nessa fase. Se você tá planejando ser mamãe, aí tá vivendo essa pré-concepção, também é importante, tá? Você estar saudável. E Nestlé Materna tem uma linha muito completa de suplementos vitamínicos pra você, independente da fase que você está vivendo. Se é a nossa, que é o puerpério, que a gente fica cansada. Eu acho que é pior que a gravidez, tá? A gente fica cansada, exausta, amores.
Então tem que dar conta de tudo, Então, vamos lembrar sempre, de lógico, a gente sempre fala que, mas consulta o seu médico, seu... nutricionista, mas eu acho que é um equilíbrio mesmo, né? Além dessa rede de apoio aqui que a gente sempre fala que faz uma super diferença no psicológico, no emocional da mulher, mas tem a suplementação, tem os hábitos saudáveis.
Roda de conversa não faz milagre, tá, gente?
Então, assim, faz um quentinho no coração.
Faz um quentinho, mas você tem que se cuidar. Não adianta você ouvir aqui que tem que se cuidar e chegar em casa e não fazer nada.
Então,
não,
ó,
é importante.
QR Code na tela pra vocês, que temos o cupom que é Materna e Pod Delas 10. 10% de desconto na linha toda.
Até o fim do ano.
Até o fim do ano. E outra, só vale no nosso QR Code aqui nesse link que tá na descrição.
Não adianta você procurar em outro lugar, porque você não vai ter.
É.
Tem na farmácia? Tem, mas não com esse cupom aqui, queridos.
Então compra que vai chegar na sua casa. Não vai ter nem o trabalho de ir atrás comprar, amor.
No primeiro episódio eu falei pro Eli, você lembra, né? Então, falei, querido...
E aí
tá vendo o próximo, teve aquele embate ali, mas vai dar certo, entendeu?
Vai. Então aproveitem aí e contem com a gente sempre.
É isso.
Como foi, assim, a sensação quando veio...
Você ficou com medo, com certeza, de ser positivo. Tipo assim, ah, não vou nem criar expectativa. Ou você já falou assim, tô sentindo que agora não tem erro. Como
Nossa.
Foi?
Nossa, cara, quando eu engravidei do Lucas, é muito louco. Isso é, acho que a mãe que perdeu, não sei se você teve isso com a Bia... Você só relaxa quando você vê o neném.
Quando nasce, quando pega na mão.
Então, assim, eu lembro que quando eu tirei a foto, a primeira, com 6 semanas, assim, que eu tirei foto com a mão, eu tava tímida. Eu tirei uma foto assim, ó, tipo, meio tímida, sabe? Eu não conseguia relaxar. E aí, quando o Lucas tava com 9 meses, aquela barrigona, aí eu já conseguia sorrir mais. Opa, ele tá aqui, sabe? Mas eu só relaxei mesmo quando eu peguei, eu vi aquele chorinho. Eu falei, ai, glória a Deus, ele nasceu.
Ele existe,
aqui. Ele existe.
Nossa, quando eu engravidei da Bia, eu ia toda semana fazer ultrassom.
Não, a gente quer ver.
E eu acho que isso é muito... Também o quanto é importante o acolhimento do médico, né? Porque a minha obstetra, ela falou, pode vir, não tem problema.
Vem fazer.
Ela falou, você vai ficar mais segura se você fizer ultrassom toda semana, nesse começo? Porque acho que o começo é tão... Porque você não sente nada, não sente mexer. É. Você não tem esse, né? Eu tinha um medo absurdo. Ela falou, você vai ficar mais segura, mais relaxada? Eu falei, vou. Ela, então pode vir.
Não, e cada ultra, né? Translucência nucal, e tem não sei o quê. Essa é a mais importante, a morfológica.
É, aí você fala,
eu já ia lá tensa, eu não dormia. Eu ficava assim, meu Deus, né? Mas é muito
mas
bom.
Até eu que não tinha histórico nenhum, é normal. Acho que toda mãe, quando fala, vou pro primeiro morfológico, você fica... Deus abençoe que eu volte sem nenhuma notícia, só notícias boas.
Sim.
Acho
bom
que
você
mãe...
falar isso, porque eu não sabia. Eu achava que era só eu.
Não, acho que toda mãe, porque pelo menos... Se a mãe para entender um pouquinho a importância do morfológico...
Nossa, não, e se para entender os riscos que tem, né?
Deus me livre. Não, aí é melhor calma.
Melhor nem pesquisar.
Mas o morfológico demonstra, acho que, a maior porcentagem de doenças, né? Acho que o Eli, que é homem, entende um pouco menos que a gente dessa parte, né? Então eu falei pra ele, amor, ó, hoje é um exame muito importante, é o primeiro morfológico, né? Dos primeiros, acho que 3 meses, né? O morfológico. E é um exame que vai descartar doenças, assim, que se Deus quiser vai descartar, é um exame importante. Vai medir os ossos, o tamanho, se tá tudo nas medidas certas. Gente, ele ficou do início ao fim da consulta assim, ó. Mas aí, tá certo essa parte? E essa também tá certo? Não, então, tá certo, né? Não, tudo bem então, né? Que tá tudo.
Mas é tenso mesmo.
Desesperador, assim. Eu tava mais tranquila que ele.
Sim. Isso tinha neura também, o coraçãozinho, de mexer? Porque, tipo assim, eu lembro que as seguidoras se juntaram pra me dar um aparelho de ouvir o coração, porque eu nem sabia que existia isso de casa, né?
Também.
Então, aí elas me deram. porque eu ficava assim, ai, gente, eu tô mal. Eu falava no story, sabe? Eu falei, ai, gente, eu tô mal, não sei. É, ele não mexeu hoje, tá quieto. Eu tinha essa neura, sabe?
Tava 2 horas sem mexer, eu que também não tinha histórico de nada. Você tinha medo também. Eu ficava desesperada, gente, 2 horas sem mexer, certo?
Ah, então eu acho que é de mãe, gente.
Eu acho que é de mãe, é de mãe. Mas claro que com o histórico, o medo deve ser muito maior, porque você tem medo de viver o que você já viveu, já sabe qual é a dor,
sim,
entendeu? Já sabe qual é a sensação, que é horrível, então... Com certeza é pior.
É. Quando você teve... Você teve que tomar injeção a gravidez toda ou não?
Não, não. Não, porque não tinha histórico de trombofilia, não.
Mas a Bia não tomou?
Não, ela é tipo um milagre. Eu não tomei nada.
Mas você foi descobrir depois da Bia que a causa do seu aborto foi a trombofilia?
É.
Caramba!
É, e agora você teve que tomar a injeção?
Tomei. A gestação inteira. Acho que por isso que eu não... Que eu não...
Teve tanto medo, né?
Não, eu tive muito medo, mas por isso que eu não quero engravidar de novo, eu acho. Porque essa segunda gravidez foi muito difícil, gente. Meu Deus do céu. É, por um lado é mais de boa, porque você já sabe como é que você vai passar, né? Uhum. Tipo, ah, já sei o que acontece e tal. Mas assim, tomar a injeção de anticoagulante todos os dias é uma coisa que você fala, meu Deus do céu.
É
não, e ainda 40 dias pós-parto. Você fala assim, meu Deus.
Lembro quando você colocou a última injeção, trombose. Você jogando fora, você tipo, nossa. Meu Deus, não acredito.
A hora que eu botava fora,
eu trauma também.
Tinha um prazer, assim, de jogar fora. Tipo, menos uma, graças a Deus. E é dolor.
É todo dia, todos os dias.
Todos os dias. E tipo assim, o pós-parto, o risco de trombose é mais... tem mais risco, entendeu?
Nossa.
Porque quando tá grávida, o risco é ter alguma trombose na placenta e tal.
Uhum.
E aí afeta o bebê, né? Então, e quando você, depois que nasceu, o risco é em você, a trombose.
Nossa.
Toda vez que eu falo sobre trombofilia, eu, assim, queria que todas as mulheres tivessem acesso a esse exame, porque eu mesmo tendo essa primeira perda, o meu convênio, que é ótimo, não cobriu. Eu tive que, por mais que a médica fizesse uma carta falando, olha, tá, tô pedindo esse exame pra investigar a trombofilia e tal, porque já teve uma perda, nanana. Não cobriu, então, sei lá, acho que foi mil e poucos reais.
Caro.
Pra mim, graças a Deus, eu tenho condições, né? Então, o que eu falo? Quando a mulher tem condição, eu acho que os médicos, sei lá, eu não sei se já deveria ser, tipo, um exame, assim, pré-requisito, sabe? Tô pensando em engravidar, vamos ver se tem trombofilia? Vamos ver, porque, tipo, é um caminho a menos, sabe? E é um exame de sangue. Entendeu? Não é um exame que você faz... É um exame de sangue.
Nossa, é verdade, né? Podia ser
no
pré-natal.
Total, assim. É lógico que eu acho que, assim, o sonho seria se tivesse isso no SUS, né? Sonho. Mas se hoje eles só liberam depois de 3 perdas, pô, podiam liberar, sei lá, depois de 1, pelo menos. Assim, sabe? Diminuir o sofrimento, porque, poxa, é só quem já passou por isso sabe o luto que é. É uma coisa que não tem explicação, assim, não, você pode tentar explicar de todo, e depois que a gente virar mãe, a gente fica imaginando, meu Deus, como é perder um filho, né?
Mas quando você viveu o aborto, amigo, você preferiu não investigar, por conta do luto,
amiga,
da dor, ou...
Não, eu nem sabia, eu passava com uma outra médica, eu fazia um outro acompanhamento, e aí foi me passado super normal, super, não é normal, falava que é comum, não é normal, mas é super comum, 30, sei lá, tantos por cento das mulheres passam por isso. E aí é a primeira gestação, todo mundo perde, Nana. Aí eu, o quê? Mas eu nunca escutei alguém falar que perdeu, tipo. Nunca tinham me falado isso. Eu falei, mas ninguém... Mas também é isso, porque ninguém expunha, né? É. As pessoas têm... Eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha demais. Falei, meu Deus, eu perdi, o que eu faço agora? E a gente se sente impotente, acho que a gente é culpada, a gente... Todas aquelas coisas. E aí, quando eu tinha esse outro acompanhamento com essa outra equipe... Foi isso, assim, de tipo, ah, normal.
Segue a vida.
Segue a vida. Não tinha informação, não teve aquele acolhimento, não teve aquela coisa de, isso que você pode... Não teve nada. Eu fiquei sozinha, perdida, nunca tinha escutado ninguém falar disso. Falei, meu Deus, o que eu faço? Fiquei, assim, muito, muito, muito perdida mesmo. E aí, quando eu engravidei, aí, enfim, não investiguei nada. Mas fiz a chamar MIL, que é uma aspiração que eles fazem. Só que eles colocam aquele comprimido pra abrir o útero e tal. Então, assim, gente, é dor da contração. Eu achei que ia morrer. Eu jamais tinha imaginado que era aquela dor.
Ninguém avisou.
Ninguém avisou, ninguém nada. Então, assim, foi horrível, horrível. Quando engravidei da Bia, eu falei, cara, não... Aí eu lembro que a minha personal na época, a Karina, falou assim, Tatá, eu acho que você tem que trocar, tipo, vai lá na minha ginecologista, você vai ter outro tratamento, ela vai te acolher de um outro jeito, ela é diferente e tal, não sei o quê. Não adianta você ir lá com a mesma pessoa.
Nossa, você engravidou antes de fazer, então, o exame?
Antes de fazer o exame.
Olha
nem
o risco.
Sabia
de trombofilia. Olha o risco de você ter outra
perda. Eu não sabia que existia trombofilia, nada. E aí, fui, engravidei e aí fiquei com esse medo. E aí quando eu contei pra essa, que a minha obstetra atual, né, minha ginecologista, ela falou, olha, como você tem condição, se você fosse minha paciente, eu teria investigado, porque dá pra você colher o material, investigar, enfim, o que aconteceu. Se foi só uma...
Pra não viver de novo,
pra
né?
Pra não viver de novo. E ela falou, agora, e grávida, é difícil a gente fazer exame, porque dá tudo alterado, então, quando a Bia nascer, a gente vai atrás.
Então foi um milagre mesmo.
Foi um milagre mesmo, assim. Eu não tive, não tomei
Nossa,
as injeções.
Não tô
e
bem.
Aí, quando eu descobri a trombofilia, e eu lembro que eu engravidei do Caio, eu falei assim, poxa, mas eu preciso tomar, porque na Bia eu não tomei. Ela falou, olha, você já teve uma gravidez com muito sucesso e uma perda. Então você tem 50% de chance, você quer arriscar? E aí eu, na hora, falei, óbvio que não, então vou tomar as injeções. Oh,
nossa, me pegou, hein?
Gente, as injeções caríssimas, tá? Tipo,
são caríssimas.
R$100 cada uma, amiga.
Uhum. Uma por dia, 9 meses.
Nove meses.
Não sei qual é.
É Clixane. Uhum, então, assim, caríssimas injeções. Acho que o SUS também disponibiliza também. Pelo que as minhas seguidoras falaram, eu não sei, porque eu comprei as minhas, não foi pelo SUS. Mas você tem que dar uma papelada, às vezes é meio, né, difícil.
Bem imagina com atraso. Você tem que comprar, você não pode ficar sem.
Você não pode ficar sem.
Pode ficar sem, é complicadíssimo.
É verdade, não tinha parado pra pensar nisso.
E atrasa, sabe que atrasa? Várias seguidoras me falam que vai buscar remédio, fala, faz campanha. Chega lá, não tem, atrasa 20 dias, entendeu?
E não dá pra você ficar sem, né? Você vai arriscar?
Não dá.
Então, assim, é bem... Não é falado, né, isso. Agora que eu vejo mais gente falando super, assim.
Não, agora tá, graças a Deus, o pessoal falando. Tá investigando, né.
É.
Eu fui fazer, porque tudo, como eu tenho que fazer FIV pra engravidar, então eu me programo pra engravidar, né. Aí fui, me programei toda, até o meio do ano, pra poder fazer a FIV da Lana. E aí, o meu médico falou, eu vou pedir um exame de trombofilia pra você, porque, por conta das perdas. Mas eu fiz tanto exame que eu não sabia que era exame de sangue. Uhum. Eu devo ter feito, e ele falou que estava tudo ok, tudo certo. Engravidei de primeira também.
Graças a Deus. E aí, agora... Então, calma aí. Como você programa... Você escolheu o signo deles?
Não escolhi o signo, entendeu? Mas poxa, fiz um repousinho de leve, porque ela queria vir ariana. Eu falei, pelo amor de Deus, Satanares não.
E eu lá,
a estimulando.
A Bia Ariana?
A Lu é Ariana também.
Ai, gente.
É, amor.
Olha, eu não sei. Eu só sei que eu fiquei num trauma. Porque o pessoal fala assim, ai, você acredita em signo? Eu falei, gente, eu não acredito. Mas as pessoas que eu conheci do signo de Áries eram tão terríveis. Eu falei, não quero, não.
Não, são pessoas que tipo assim, não tem voz na língua, não. É isso. Ela pequenininha quer demonstrar isso. Não sei se a Bia demonstrava. Mas ela já demonstra. Tipo, eu quero esse brinquedo. Tipo, tem 5 na frente dela. Ela joga todos pro lado, vai naquele que ela tem. Faz assim, ó. Tipo, eu vou pegar o brinquedo sim.
Decidida, né? Tipo
muito,
assim.
Muito. E brava.
Mas...
Aí eu fiz o repouso pra ela vir taurina, né? Gente, ela é super taurina. Ela é super... Você viu pleníssima aqui, né? Todo mundo conversando,
muito calma.
Gritando.
O Caio é igual.
E ela aqui dormindo, mamando, de boa.
E vamos aproveitar que a gente tá falando disso. Vamos puxar um assunto que nem é o tema, mas a amamentação. Porque eu sei que com ela passou por uma coisa... parecidíssima comigo. No primeiro, no Lucas, você não tinha tanta informação, né?
Nossa.
Quis muito amamentar e sofreu. E na Lana agora, tá conseguindo.
Tá fluindo. Gente, tá fluindo. E eu acho que você tinha essa dúvida também, né? Quando a gente conversou sobre a amamentação. Essa questão da relactação. Isso aí salva a amamentação, gente.
Salva.
É relactação e translactação. Eu nunca sei qual que é com leite materno. É porque tem translactação e relactação. E um é com leite fórmula e um é com o seu próprio leite.
Que é o que você fazia.
É, isso. Eu fazia o que dava, né? E eu tenho os dois.
É isso. E, gente, é isso. Tá tudo bem.
Você tira o que dá, você põe o que dá, o que faltou, você põe com fórmula.
É porque, na verdade, se a mãe, ela tem a produção de leite, né? De acordo com o que o bebê precisa, não tem necessidade de fazer direto a relactação, a translactação. Então, assim, no meu caso é por conta da cirurgia, né? Eu não tinha produção de leite suficiente. Então, assim, eu faço com a fórmula, eu dou uma mamadeira de leite que ela precisa por dia de leite materno e o resto é tudo fórmula com o peito.
E é tão gostoso, tipo, não é aquela coisa, ai, é um empecilho a sonda, não, é uma salvação, tipo, que bom que tem, sabe? E é muito gostoso. Hoje eu não estou mais amamentando. Primeira vez que eu falo no programa.
Mas tá tudo bem com isso?
Estou, mas porque foi uma escolha dela. Eu fui pra Paris por 2 dias, a trabalho. Quando eu voltei, ela simplesmente revoltou. Ela ia pro peito, ela, uau, me tira daqui! E eu tentei, tipo, por dias. Tentei, pôr, e nada. Tipo, ela berrava, ela chorava de cair lágrimas, assim. Tipo, não quero.
É assim.
Aí eu falei, não quer, né? Tipo, provavelmente foi uma confusão de bico aí, porque enquanto ela viajando foi só uma mamadeira, porque não tinha um peito portátil. Então, acabou que aconteceu isso. Mas, assim, eu no começo eu fiquei mal. Me culpa foi agora, eu acabei de... fiquei mal, não comecei, fiquei bem triste, mas agora...
Mas eu acho que a gente fica... Eu sei que a gente fica por... Né, a gente quer amamentar, pela gente também. Mas eu acho que, às vezes, a gente tem mais essa cobrança pelos outros. Total. Porque as pessoas ficam assim... Ai, você... Quando não é o contrário, tipo assim... Ai, você não vai amamentar? Mas, poxa...
Mas e eu que amamento sempre exclusivo no peito? É tipo... Ai, mas nem precisa.
É isso.
Ai, mas dá então, a fórmula.
Sem dar opinião.
Nossa,
quando
véio.
Não é pra amamentar... Porque, assim, se você tá dando peito... Ai, dá uma madeira, é mais ai, prático.
Dá uma madeira pra esse menino dormir a noite inteira.
É, dá uma
nossa,
madeira.
Isso é muito real. Eu tinha na cabeça, tipo... Ai, pelo menos 6 meses. Porque é o mínimo considerado... É. Saúde, tipo assim, pra saúde do bebê e tal. De 6 a 2, enfim. Consegui 6. É, na semana pra fazer 6, né? Na semana pra fazer... Consegui 6. Na minha cabeça foi tipo, tá tudo bem. Eu queria amamentar 2 anos. Por mim, eu amamentava 5. Porque eu acho muito gostoso. Mesmo com a sonda, eu acho muito gostoso.
Tive alguns momentos assim com a Lana que eu olhei e falei, tá valendo a pena? Porque tem aquela coisa de, às vezes, você não conseguiu ordenhar, né? O jeito que tem que ordenhar e aí a produção caiu. Porque cai, né? Às vezes tem um dia que tá, seu peito tá vazando, outro dia teu peito tá pouco. Não tá... É. Acontece isso. Porque questão de da criança mamar menos ou mamar
descanso
mais.
Descanso da mãe.
Descanso da mãe.
Não, mas eu vou te falar
mãe,
agora que eu tirei o peito só com a mamadeira, vale a pena assim, sabe? Porque esse negócio de mamar pra dormir, a Lua fazia. Ah, é uma beleza, eu amo.
Aí dorme logo,
ela
na
dorme,
calma. É.
Porque agora vai ninar.
É,
Ninando, e a Lua, ela é dura pra dormir, ela não dorme fácil não, ela é difícil pra dormir.
Eu vivi então... os dois, então eu sei, porque o Lucas, ele não mamou só até 3 meses, então assim, o Lucas desde 3 meses tem que ser ninado pra dormir. E o peito é assim, quer dormir? Peito, aí dorme, é maravilhoso.
E sentadinha aqui, ó, era maravilhoso, sentadinha aqui, ó, a Lua não, agora com o peito ela dormia, agora sem peito, minha filha, senta na cadeira de balanço, fica aqui, ó, ué, quer em pé, ela quer em pé.
Eu falo que tem a maternidade real e a ideal, tem a ideal que seria maravilhoso se a gente conseguisse dar peito, até 2 anos, que o Ministério da Saúde fala que é até 2 anos, né?
É.
Né? Ou 2 anos?
De 6 a 2,
é. É, de 6 é por conta da introdução alimentar, tudo. Então tem a maternidade ideal, que você não vai deixar seu filho ter contato com a Bia, por exemplo, que vai pra escola, mas é a maternidade real, você vai separar as crianças, não vai ter contato. Ah, você tem que trabalhar, você vai fazer o quê?
Eu tava falando esses dias com ele, amor, você lembra o curso, que é maravilhoso, todos os cursos que eu fiz foram incríveis, mas você lembra no curso como a gente aprendeu trocar fralda, dar banho por roupinha? A gente não usa nada. Tá errado.
Mas no começo usava, não usava?
Não usei, nunca. Não,
sério?
Mas
usei.
Usei.
Eu tô imaginando o curso lá, obrigada.
Não, assim, ó, pela... o de amamentação, de primeiro socorro, são muito
não,
importantes.
Primeiro socorro,
mas o de primeiros cuidados, eu, com a minha filha, na prática não funcionou.
Então o que você faz, hein?
Não, é porque lá ele ensina a cabeça.
Ela tá jogando, você vê na cara?
Mas põe a cabeça primeiro pra dar banho. Minha filha, não dá.
Não, isso na primeira semana eu fiz.
Fiz nada, enfia na banheira. Não, inclusive ela tomou caldo, tadinha. Mas assim, tipo, não deu certo comigo. Então tem coisas que na prática vai dar certo, tem coisas que não vai.
É,
agora, pôr a roupinha, algumas dicas deram certo, por baixo,
por
pra não se irritar, deu certo, mas outras coisas não. Então tá bom. Então é você adequar o que vai pra você e o que não vai.
É, eu
cada criança é uma criança.
Informação
né?
É isso, põe na orelha, o que der pra usar, você usa, o que não der.
E o que eu. É, exato. O que a gente fala aqui também, né? Que a gente faz essa roda aqui de conversa, mas justamente pra você aí. É,
ver
entender o que funciona pra você. Essa é a nossa experiência. Lógico, do alto dos nossos privilégios, mas essa é a nossa experiência. Então pega aí o que você...
O que funciona.
O que funciona pra você. Fala, nossa, isso aqui acho que rola aqui, aqui em casa, né, do meu
Sim.
jeito. E eu acho que a gente que tem 2 filhos agora, entende que assim, a criação pode ser a mesma, mas um filho é diferente do outro,
Totalmente.
Cara. E você fala, meu Deus, eu tô criando do mesmo jeito. Saiu do mesmo buraco. O que, que é isso, entendeu? É. E assim, completamente diferente.
Isso eu não
tem
sei
a questão.
Ainda.
Mas vai saber, né,
amiga?
Mas tem a questão de personalidade, a questão de tempo, a questão da nossa maturidade, a questão da nossa tranquilidade. Tem tudo, né?
Eu acho. A nossa maturidade, acho que é conta demais. Porque eu lembro que o Lucas ficava muito insegura. Até pra aumentar... Eu acho que eu cheguei a te falar isso, né? Pra aumentar, tipo, 30 ml de fórmula, eu ligava a pediatra. Eu posso dar mais 30 ml? Que eu tô sentindo que ele tá com fome. A pediatra, pode, claro. Tipo assim, que idiota, por que você me ligou pra isso? Tipo, a Lana, eu lembro que eu cheguei na pediatra e falei assim... Ela, você tá mamando 60, né? Eu falei, não, tô mamando 90 já. Ela, 90 já? Eu falei, já, eu mesmo já aumentei. Já mudei 30, já dei mais 30, tava com fome, dou mais 30. Então, assim, você já tem mais segurança pra tomar as atitudes. Né, pra você. É muito mais leve, gente.
É.
E o terceiro, então? Só vai. Imagina.
Eu não sei, eu não quero. Eu não quero ter o terceiro.
Tá comendo terra.
É. Nossa, o terceiro deve. Eu falo que segura na mão de Deus e vai, né?
Então calma aí. Então teremos o terceiro.
Não, eu tô falando quem tem, eu não.
Eu acho que vem aí, hein? Ah, eu acho
não
que.
Não sei, amiga, se vocês se animarem, se vocês se animarem juntas, a gente pode, quem sabe.
Eu
não.
Tô animada já. Mas
já?
Eu não é o segundo.
Pode ser o segundo e o terceiro de vocês.
É.
você não, né?
Eu tô aqui.
Bonita.
Não, já tô com os dois.
O Gil dela lá, só carinha de palhaço.
É, gente, eu tô com tanto medo. Todo mundo falando que sou eu que eu tô grávida. Eu falei, gente, eu tô com o Gil, amor. Não fala isso pra mim, não.
Mas já vi o bebezinho que nasce com o Gil na mão.
Eu já vi. Nossa, o Gil sim vem aí, né?
O Gil sim.
O Gil sim. Cara, mas não, entendeu? Não, eu agora... Nossa, eu tô começando a voltar. Agora, nessa viagem que eu fiz, que eu acabei de voltar de viagem, né? Ai, que eu tô me achando que eu viajei. Fazia tanto tempo que eu não viajava. E aí, assim, eu comecei a entender que eu tô voltando a ser eu, sabe? Ah, é muito doido. Eu tô começando.
E a Bia tá com quanto? 3 e pouco?
A Bia tá com. É, 3 e meio e o Caio com 5 meses.
Então, 3 anos e meio depois eu voltou a ser você.
Não, não. Da Bia eu voltei depois de um ano, eu acho. Um ano e pouco que eu entendi. Tipo, ui, tenho minha vida
um
aqui.
Ano, eu também. Eu acho a Bia muito madura. Eu comento com todo mundo. Eu falo assim, gente, a Bia é muito madura. Porque também ela é nova. E ela tá passando muito leve. Pelo menos você passa isso pra gente.
Ah, mas eu acho que é muita rede de apoio.
É.
Muita religião.
Não, e assim, mas você tem uma cabeça boa também. Porque eu lembro que eu ficava muito insegura e ouvia
então,
todo
ela
mundo.
Então, não surtar com a galera dando pitaco, né?
É, com a galera dando
não,
pitaco.
Não, isso eu tô conseguindo bem, porque eu já fui tão cansada na vida que a parte boa que estão falando da minha maternidade tá supre salva. Muito mais do que os comentários ruins, entendeu? Então, eu tô tipo assim, ai, que delícia, não tô sendo cancelada.
Eu adoro meus comentários. Se um dia eu falei mal da VTube, não lembro.
Ai, que legal. Nunca. Sonho alto, isso aqui é sonho alto, tá?
Não, e toda vez que eu vou comentar alguma coisa da Vi, eu boto assim, ai, olha, você tá maravilhosa, você é uma mãe perfeita. Eu boto pra... Porque eu não sei se ela tá, no fundo, se abalando. Eu falo, olha, tenha noção disso, porque ela tá arrasando demais, sabe? Eu, no primeiro, tipo assim, eu tava surtada, gente. Eu lembro que eu arrumei briga na internet. Arrumei briga com os outros. Processei uma mulher que pegou foto do Lucas. Gente, vocês não sabiam disso, não.
Processou.
Tinha uma militante de amamentação na internet... Ai, gente, lá vai eu puxar o babado da mulher. Não. Aí a mulher pegou uma foto minha. Foi assim, ele tava com 3 meses, largou o peito. E eu fiz aquele textão, né? Textão de blogueira, eu adoro dar um textão. Aí botei lá minhas fotos da amamentação, que eu tentei de tudo.
Gente, é conteúdo, a gente tem que gerar conteúdo.
Enfim, fiz meu textão, tudo. Aí a mulher pegou as fotos do Lucas. E aí, tipo assim, ele nunca usou chupeta. Mas a gente não ganha chupeta, não acha bonitinho? Eu não sabia. Botei uma chupetinha nele, tirei uma foto e ele não usava chupeta. Ela pegou essa foto. Aí pegou uma foto de que eu não tava dando colher dosadora e tava tomando mamadeira. Aí me arrasou. Aí falou, ela tentou de tudo, não. Ela foi uma péssima mãe, ela não queria amamentar.
Vagabunda!
Ela não queria.
Ah, essa foi vagabunda, essa foi.
E aí eu fiquei
processo
arrasada.
Também.
Eu fiz ela. Eu fiz ela se retratar. E eu arrumei confusão. Aí se fosse hoje, se ela arrumasse confusão comigo hoje, eu ia deixar ela falando sozinha. Mas o que eu falo, eu acho que você tá arrasando demais.
Mas calma, ela se retratou então.
Ela se retratou,
tá? Ótimo.
E saiu em todos os negócios de fofoca.
Acho ótimo. Bom.
Mas eu falo vagabunda agora porque eu xingo mesmo. É bom pra fora, gente. Ah, a pessoa falou o que quis, eu vou falar com o cara também.
É isso mesmo.
Ah, eu falo, porque senão fica guardando, dói demais. Agora a pouco você tá assim, ai, não posso falar nada.
A gente sempre finaliza aqui, Evelyn, com uma mensagem de apoio, de carinho, enfim, para as mães que estão passando por isso.
Uhum.
Ou que acabaram de... Que estão vivendo o luto. Ou que já viveram, né? E estão tentando suportar e virar a página.
Uhum.
Então, se você puder, assim, dar um apoio, uma mensagem
de
carinho.
Um acolhimento. Olha, saiba que você não está sozinha, saiba que com certeza tem muitas mulheres que passam pelo que você está passando, o que você passou, e a gente está junta, com certeza não é sua culpa, você não é impotente, você é uma mulher maravilhosa, e se você está passando por isso agora, vai passar, com certeza, já já você vai estar com seu bebezinho no colo, se esse for seu desejo, e é isso. Eu falo que mamãe, eu falo que a tentante, ela é mamãe já, né? Ela já é mamãe no coração. E ela só não tem o bebezinho dela no colo, já já ela vai ter, se Deus
É verdade,
quiser.
Bebê arco-íris, né?
Bebê arco-íris.
Um beijo, obrigada por assistirem. A gente espera que essa nossa conversa aqui tenha dado um alívio, né?
Um alívio no coração das mamães que passam por isso, ou estão passando, ou conhece mamães que passam, compartilhe pra elas também. É muito importante, que dá um apoio mesmo, né?
É.
E é isso.
Um beijo.
Até, até que vem.
Até, se inscreve no canal. Tchau.